Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
Olá, boa tarde. São 3:04. Sejam bem-vindos ao Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 1 de setembro de 2020. Estamos ao vivo pela FM 95.5, AM 1010 e pela CBN Cariri 93.5 e também pelo Facebook, com o facebook.com/ O Povo CBN e O Povo Online. No programa de hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade no segmento de bares e restaurantes, um segmento altamente impactado agora na pandemia, mas com muitas oportunidades de se inovar, de se reinventar em suas práticas de gestão. O segmento de bares e restaurantes pode mostrar nestes momentos de retomada e também de incerteza que a busca pela sustentabilidade pode contribuir muito para o sucesso de um novo negócio, assim como para o aprimoramento e a renovação de um empreendimento já estabelecido. E o programa de hoje vai abordar a sustentabilidade no segmento de bares e restaurantes, é o nosso tema central. Está conosco o Maíso Dias, ele está aqui todas as terças-feiras, né? É consultor da Dialogos, e vai falar com a gente sobre este assunto. Boa tarde, Maíso! Tudo bem com você?
Tudo jóia, Neila? Seja bem-vindo ao nosso programa Sustentabilidade Empresarial. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui mais uma semana falando sobre um tema que é muito bom e a gente ouvir aqui esses empresários aqui, referência aqui no estado do Ceará.
Maíso, e esse foi um setor fortemente impactado, né? Como é que você analisa esse setor e o que pode melhorar em termos de sustentabilidade?
Olha, Neila, a gente vai aprender e ouvir muito aí com os nossos empresários convidados, mas falar de sustentabilidade hoje para bares e restaurantes é muito instigante, principalmente por se tratar de um segmento tradicionalmente por um engajamento muito forte com clientes e fornecedores, que a gente já viu ao longo dos nossos programas. Clientes e fornecedores são stakeholders, que são públicos que uma empresa ela se relaciona. E também porque foi um segmento, como você falou logo no início, foi muito impactado negativamente com a pandemia. Então, vamos ouvir desses empresários convidados que a gente trouxe hoje para a gente ouvir e aprender com eles. Eu acredito que a gente venha transitar aqui o tema da sustentabilidade no todo, porque o segmento de bares e restaurantes a gente contempla bem, sim, esse engajamento com vários públicos. É isso, Neila.
E nós estamos aqui com o Deda Cardoso, né, que é sócio do Moleskine Gastrobar e Giz Cozinha Boêmia. Ele é formado em administração de empresas pela Unifor, tem MBA executivo pela Copead, MBA em empreendedorismo, tem uma larga carreira nesse setor, né? E a gente quer ouvir o Deda, não é, Maíso? A gente quer que o Deda fale sobre isso, né? Como posicionar um bar, um restaurante como o Moleskine e o Giz na capital cearense, né? Como fazer isso tendo sustentabilidade?
Maíso, eu agradeço aí o convite, você, o Maíso. É muito importante, Neila, a gente estar falando desse tema, né, que é um tema desafiador, né, porque a gente tem sempre boas práticas novas, a gente está sempre realmente buscando acompanhá-las. A gente vem fazendo um trabalho, né, já de um bom tempo para cá, né, de um cuidado com a questão não só de reciclagem, né, com a parte ambiental, que é o que é mais visto, né, quando se fala em sustentabilidade, mas a gente também pensa nas pessoas, na parte social também, né, do negócio, e é nisso que a gente vem se empenhando, né, com algumas ações que eu vou poder ao longo aqui estar falando aí, de algumas iniciativas que a gente tem, né, além da questão ambiental, na questão social, também das pessoas que trabalham conosco, né, que fazem parte também, né, de toda essa sustentabilidade.
Legal, Deda. Opa, ia falar?
Não, pode falar, Maíso.
Tranquilo. Conhecendo um pouco, Neila e Deda, para quem está nos ouvindo e nos vendo, conhecendo um pouco sobre o tema da sustentabilidade, né, pela minha atuação aqui como especialista na área, como consultor também em responsabilidade social e sustentabilidade, Eu vejo e destaco alguns hábitos sustentáveis em algumas organizações. Eu trouxe aqui um pouco de alguns hábitos focando bares e restaurantes dela. E aí eu vou fazer uma pergunta para você logo depois dessa explanação, né? Então, o que é que eu consigo destacar aqui como algumas ações e hábitos sustentáveis? Avaliar a utilização de alimentos orgânicos em bares e restaurantes, porque o próprio comportamento do consumidor vem também exigindo isso por parte de vocês, do segmento. Trabalhando com fornecedores que carreguem o conceito da sustentabilidade, procurando economizar água e energia elétrica, dando uma destinação adequada, coerente e correta aos resíduos sólidos, também, que é muito importante para bares e restaurantes, e utilizando-se de instalações e construções sustentáveis. A minha pergunta, Deda, é saber do Moleskine e do Giz, quais são as iniciativas sustentáveis que vocês vem fazendo, vem praticando, independentemente da pandemia ou não. E se você quiser destacar alguma, fique à vontade.
Ótimo. Você falou alguns temas aí bastante importantes. Né? A gente hoje, na questão ambiental, a gente vem trabalhando muito forte, lógico que é uma coisa já de longas datas, a questão da reciclagem do lixo, né? Da coleta de lixo. Né? Até a própria gordura que se usa na cozinha, né? Ela é transformada em sabão, né? Vendida, né? Comercializada fora e transformada em sabão. A questão da energia hoje, ela é toda energia renovável, né? Energia solar. As duas casas contam com os parceiros, aí, com os condomínios de energia solar, né? Que a gente faz o rateio aí com outras empresas. A questão de canudos biodegradáveis, né? Coisas básicas até coisas que a gente vem evoluindo, como a questão, por exemplo, da ar-condicionados, inverter, toda a iluminação em LED. Tudo isso a gente foi trocando ao longo do tempo. O Giz, como é uma casa mais recente, já começou toda nova, né? Com toda essa tecnologia que permite, né? uma melhor, podemos dizer, conservação do meio ambiente. O Moleskine, nós fizemos isso ao longo do tempo, que é uma casa um pouco mais, né? mais madura. Mas tudo isso já está normalizado. A gente já trabalha as duas casas de forma padronizada, né? Que isso é muito bacana. E eu gostaria de destacar um ponto que você falou da questão de obra, né, de construção civil, né, das reformas e tal, que isso é um ponto muito importante e curioso, porque às vezes as pessoas não imaginam o que está por trás, né, de uma obra que a gente, quando a gente faz um empreendimento. Só para vocês terem ideia, que é uma questão muito interessante, no Giz, né, nós fizemos uma obra bastante limpa. Como era um ponto já existente, tudo que foi demolido foi reaproveitado no ponto, certo? Ou seja, as madeiras de demolição, né? Por exemplo, fachadas, janelas, foi tudo garimpado. Não, ou seja, você consegue fazer um ambiente bonito, elegante, mas com tudo ou quase tudo de reaproveitamento. Óbvio que nem não dá para se reaproveitar 100%, mas boa parte deu para se reaproveitar. Isso é muito legal, porque até as vigas metálicas foram vigas de segunda mão, né? Ou seja, adquiridas de outras construções e adaptadas ao projeto. Né? E a gente consegue, mesmo com tudo isso, fazer um projeto bonito. Bonito, um projeto moderno, né? com materiais de reaproveitamento. Certo? Um outro ponto bastante interessante é a questão social. A gente sempre está fazendo ações sociais, né? Pelo menos duas ações de grande porte por ano. Ano passado, nós fizemos, final do ano, um leilão, né, junto com o IPRED, um leilão beneficente. Foi arrecadado mais de R$ 80 mil nesse leilão, que foi doado para as instituições, para o IPRED, no caso. Esse ano nós fizemos, na pandemia, né, a gente teve que parar, né, os negócios tiveram que parar na pandemia. E o nosso setor, como a Neila falou, foi um dos mais afetados aí, né? A gente parou 100%, não foi parcial. Nós paramos desde meados de março até o começo de até final de junho, desculpa, foi, né, muitos meses parado, realmente um prejuízo enorme, mas nós tivemos toda uma preocupação com a cadeia como um todo, né, não só no sentido dos colaboradores, do apoio emocional, do apoio, né, a palestras, a orientação de como esses colaboradores deveriam cuidar das suas finanças pessoais, né, em que focar nesse momento de crise, como economizar, como renegociar algumas dívidas, tudo isso foi, nós, né, trabalhamos todos esses temas com eles, né, para que as pessoas realmente ficassem bem nesse momento, passassem por essa turbulência da forma menos traumática possível. A gente sabe que as pessoas reagem diferente a um momento como esse, né, e a gente teve todo esse cuidado junto com o nosso RH, que está semanalmente acompanhando todos os colaboradores, com grupos, né, de WhatsApp criado, toda semana passando temas, né, de educação, né, em casa, com filhos, de atividades em casa, né, e aí foi uma série de temas para poder melhorar o conforto das pessoas em casa, né, e também financeiro. A gente sabe que não foi fácil para ninguém, ainda não está sendo, né, todo mundo ainda está numa fase ainda no começo de uma recuperação. E nós tivemos essa preocupação de, no mês de abril e maio, que nós iríamos realmente parar, nós já sabíamos que nós iríamos parar, inclusive decidimos parar 2 dias antes do decreto do governador, porque a gente viu que não tinha mais condições, não tinha, né, não seria responsável da nossa parte continuar. Nós adotamos uma campanha, estamos trabalhando. Nós fizemos uma parceria com a Toca de Assis para ajudar as pessoas realmente, né, em condições mais delicadas, pessoas moradores de rua. E nós tínhamos uma previsão inicial de 6 mil refeições e acabamos doando 13.500 refeições todos os dias, né, praticamente, exceto aos domingos. Mas todos os dias da semana a gente estava com a equipe trabalhando, produzindo e ajudando, né, a quem realmente naquele momento precisava. Isso vai de encontro com os nossos valores como empresa e, ao mesmo tempo, entendendo que é um momento que até de união da nossa equipe, né? Era um momento de entrosamento, era um momento de a gente realmente mostrar que está junto, né? E isso é muito bom, não só para quem a gente ajuda, mas para nós mesmos.
Solidariedade, né? Nós vamos fazer um intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho, tá certo? Até já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui, brasileiro, professor Esperança, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta é, aí deve chamar um presente sempre de presente? Repare bem, eu sou mais para que o presente seja um presente desse para valer. Por exemplo, uma geladeira é um presente. Um serviço de som é um presente. O de 4 cadeiras e uma mesa para a sala de jantar é um presente. Agora, coisas menores, eu prefiro dar o nome de mimo. M de Maria, I de irmão, M de Maria e O de ovo. Isso posto, até amanhã com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro. Não perca dinheiro. Acesse litigiocobranças.com.br e torne sua empresa parceira.
Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Estamos de volta com Sustentabilidade Empresarial, hoje conversando sobre sustentabilidade no segmento de bares e restaurantes. São 3h18. Nós temos o quadro Tendências em Sustentabilidade.
Tendências em Sustentabilidade.
Diversidade na empresa traz dinheiro e felicidade. Dados inéditos de uma pesquisa com 3.900 colaboradores de 1.300 companhias de 6 países, incluindo o Brasil, apontam caminhos para maiores avanços. Em tempos normais, o desenvolvimento de produtos e serviços para diferentes públicos é fundamental para empresas que buscam não apenas crescer, mas perpetuar seus negócios, disseminando elevados valores humanos. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Maíso. Maíso, o que, que você acrescentaria para contribuir com esse assunto?
Oi, Ítalo, acrescento sim, viu? É uma consultoria multinacional, McKinsey, é a maior consultoria do mundo. Em sua edição agora 2020, de um estudo anual chamado Diversidade Importa, a consultoria compila informações exclusivas sobre como a diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual na América Latina e especificamente no Brasil pode afetar os resultados corporativos. E como você falou logo no início, a pesquisa ela foi realizada com 3.900 colaboradores de 1.300 das maiores empresas do Brasil, do Chile, do Peru, da Argentina, da Colômbia e do Panamá. Eu trouxe rapidamente aqui, Ítalo e Neila e Beda, para quem está nos ouvindo e nos vendo, algumas categorias dessa pesquisa. Olha que interessante. Primeira categoria de maiores lucros. Destacaram-se as empresas que, em média, 93% eram compostas por mulheres. Categoria mais inovação. 152% dessas empresas estavam mais propensas a propor ideias e tentar novas formas de executar as tarefas. Categoria mais felicidades. 63% dos funcionários de empresas diversas indicam que estão mais felizes no trabalho. E, por fim, a categoria liderança mais bem vista. 73% dos funcionários de empresas diversas dizem que a liderança estimula o trabalho em equipe. Olha que legal. Com você, Neila.
Obrigada, Maís. E nós voltamos a conversar, né, com o sócio do Moleskine Gastrobar e Giz Cozinha Boêmia, que é o Deda, que está aqui com a gente, o Deda Cardoso. Como tem sido se reinventar nesse período, Deda?
Neila, assim, nós nos debruçamos muito a estudar o comportamento do consumidor, a discutir o comportamento do consumidor no pós-pandemia. Eu costumo dizer que a gente não pode se assustar muito, porque né, fica todo mundo muito assustado, lógico, naturalmente, mas que as coisas mudam, mas também no nosso segmento não mudam tanto como em alguns outros segmentos, né, como o próprio segmento de comunicação, de tecnologia. Mas tivemos mudança, sim, e nós procuramos nos preparar para essa mudança. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas estratégias que nós adotamos e que eu acredito que deu certo até pelo movimento que nós temos. Né? O retorno, essa retomada está sendo bem acelerada, certo? Está sendo positiva para a gente. Né? Óbvio que nós não chegamos ainda nos patamares de antes da pandemia, mas nós já estamos bem próximos. Esse mês de agosto nós fechamos com 70% do faturamento, né, antes da pandemia. Eu acredito que em setembro a gente chegue bem próximo ou iguale a antes da pandemia. Mas para isso nós adotamos algumas medidas, né? Algumas ações, desde adaptação na produtividade da equipe, buscando trabalhar uma matriz de eficiência melhor, né? De melhor produtividade. Ao trabalho também baseado, alavancado com isso também, com adaptação de cardápio. Pensando também na questão econômica do país, óbvio, nós tivemos que fazer ajustes, né, de produtos, de tipos de oferta de produtos, né, para realmente ir criando ocasiões de consumo que a gente pudesse atender um público, por exemplo, que tem uma idade um pouco mais avançada, 50, 60, que está um pouco mais receoso em sair de casa. Nós criamos produto para esse público durante a semana, que são dias que a casa tem um pouco mais de disponibilidade de espaço, né? Tem menos movimento de pessoas. E final de semana para um público mais jovial. Ou seja, nós conseguimos criar realmente ocasiões de consumo que estão conseguindo fazer a casa faturar bem, né? Ter uma constância em faturamento todos os dias. Porque as pessoas mais, são, né, mais vulneráveis, elas querem sair de casa, mas elas têm que ter muito mais cuidado, mais precaução. E eles estão optando em sair por dias mais, né, menos movimentados. Dia de terça, dia de quarta, uma segunda noite. Por incrível que pareça, nós tivemos um aumento no faturamento desses dias com relação a antes da pandemia. Né? Óbvio que tudo isso é pautado nessa análise de comportamento do consumidor, que a gente entendeu que iam se comportar diferente as pessoas de diferentes faixas etárias, e ao mesmo tempo a gente adaptou também produtos para isso, né? O que a gente chama de ocasiões de consumo, menus, ofertas, né, de happy hour para o público mais jovem, menus de jantar para o público mais que já é mais maduro e que quer um pouco mais, um espaço mais reservado. E, além disso, a gente buscou, como eu falei, fazer um trabalho dentro do cardápio, uma engenharia que a gente chama de cardápio, que permitisse ter um pouco mais de democracia nesse cardápio. A gente sabe que tem pessoas que estão um pouco mais afetadas financeiramente nessa crise. Né? E a gente, para sustentar o negócio, tem que ter uma massa crítica de clientes recorrentes que mantém o negócio ali ativo. Né? Então, a gente tinha esse desafio, planejamos bastante e acho que, graças a Deus, está sendo bem sucedida essa estratégia que a gente adotou.
É um momento diferente. Maíso?
Olha, ouvindo aí o Deda, Deda, eu sou frequentador assíduo dos dois bares que você é sócio, mais ainda o Giz. E aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui, que aí vai só confirmar, né, eu como cliente. E aí também fazer uma explanação aqui de um case clássico no Brasil que aconteceu agora na plena pandemia, e que foi relacionado a um posicionamento e postura de dois grandes e importantes restaurantes, nacionalmente falando, aqui no Brasil. Os empresários, né, os dois empresários desses dois restaurantes, grupos de restaurantes, estabelecimentos aqui no Brasil, se posicionaram frente à crise de saúde, né, humanitária que nós estamos passando, mas de forma diferente. E um se posicionou desleiando as pessoas e a morte dessas pessoas, e o outro não desleiando, ao contrário, cuidando bem e respeitando a vida das pessoas. Isso foi um case clássico do marketing, porque ali, de imediato, seguidores de redes sociais de um estabelecimento subiram, saíram, enquanto outros ganharam muitos adeptos e seguidores. A minha pergunta, Deda, e você já falou um pouco, mas é interessante você especificar mais. Como sócio dos dois bares, que são referência hoje aqui na cidade, eu sou, como eu falei, um frequentador assíduo do Giz e sou muito bem atendido pelo Caviar. Olha a propaganda do Caviar que eu estou fazendo aqui. Minha pergunta e a minha dúvida, e é legal você falar aqui para o público que está nos vendo, nos ouvindo, como você cuidou das pessoas neste momento de pandemia? Fala aí para a gente, em diversas esferas.
Pronto, nós tivemos todo um cuidado na condução com a equipe, né? Falando da equipe, depois eu vou falar um pouco dos clientes também, que nós estamos tendo cuidado até hoje, lógico, não só com a equipe, mas com os clientes. Nós tivemos todo um cuidado antes, né, no momento da suspensão, ali no ato da suspensão, não só com a questão legal, jurídica, né, que tem que ter todo esse respaldo, mas muito com a questão moral, né? Tivemos que, infelizmente, dispensar uma parte do quadro, pequena, né, foi 20% do quadro, para a situação, considero até uma vitória, mas tendo muito cuidado com essas pessoas, né, buscando fazer encaminhamento para outras empresas, óbvio que o momento não é fácil, inclusive algumas já estão voltando a trabalhar conosco. Nós tivemos uma preocupação, no primeiro momento, financeira com as pessoas. As pessoas que iriam ficar, né, a empresa iria, né, também com o subsídio do governo, que foi muito, nesse ponto, foi muito positivo, lógico, deu uma aliviada para as empresas, mas a empresa também arcou com a sua parte, nós mantivemos. As pessoas que nós dispensamos, nós sabíamos que, queira ou não queira, por um período de 6 meses, em torno de 6 meses, elas iriam conseguir se manter bem, em função de seguro-desemprego, rescisões, verbas rescisórias, que foram todas pagas. Ou seja, a gente fez isso de uma forma muito consciente, e tranquilizando as pessoas que a coisa vai passar, né? E está passando, graças a Deus, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, nós já estamos começando a recontratar algumas pessoas que nós demitimos. Então, a gente fica com a consciência muito tranquila, né? No momento, a gente sabe que todo mundo fica um pouco tenso, mas a gente procurou tranquilizar as pessoas nesse sentido. Fora isso, nós fizemos toda uma palestra, né, junto com a parte de nutrição que a gente tem, né, de qualidade, sobre cuidados pessoais. Então, assim, tivemos esse cuidado de passar para eles materiais, fizemos uma cartilha da pandemia para entregar para todos os colaboradores, né, para realmente as pessoas tenham a consciência o mais rápido possível, né, e ficamos atualizando eles sempre, até do documento que foi criado na época, né, que não foi nem utilizado, mas o governo criou um documento para sair de casa, né, um termo de... uma declaração, né, uma autodeclaração. Até isso, esses modelos, a gente enviava, orientava toda a equipe, né, a gente estava sempre junto com nossos advogados, orientando, para a gente passasse para eles o momento, né, da situação do país, e ao mesmo tempo na área da qualidade, na área da qualidade de vida. Então, a gente teve esse cuidado, né? Com relação aos clientes, como eu disse no começo, nós tínhamos o cuidado até de antecipar a nossa suspensão das atividades. A gente suspendeu um pouco antes do decreto do governo, que a gente achou que realmente era mais prudente, né? Não tinha sentido. A gente é um lugar que realmente tem uma movimentação muito grande de pessoas, naquele momento a gente não seria, nós não estaríamos cumprindo a nossa missão, que é fazer as pessoas felizes, né? A gente estaria, na realidade, podendo ser um local de propagação de uma doença, e a gente não queria isso. A gente não queria vincular a nossa imagem, né, e nem os nossos valores a algo tão negativo, que é contra a nossa forma de agir e pensar. E o que é que acontece? Nós tivemos esse cuidado, comunicamos os clientes, fizemos todo esse trabalho. Na retomada, nós também tivemos, estamos tendo todo um cuidado, né? Hoje, você tem ideia, além de toda a recomendação, as medidas de orientação do governo, né, os protocolos, a gente foi além. Nós não nos limitamos só a QR Code, nós temos, se o cliente não quiser, né, ou não for ambientado com a tecnologia, nós temos cardápios descartáveis, né? Então a gente foi além, né, a questão de filtros especiais dos ar-condicionados, trocamos os filtros, além da limpeza diária, nós colocamos um filtro, né, que é o EPA, que é um filtro que reduz 99,8%, né, da possível possibilidade de proliferação de qualquer vírus ou bactéria. Então a gente realmente buscou ir além nesse sentido, né, de ter esse cuidado especial, mas entendendo não só a nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo entendendo que se a gente fizer direito, a confiança do cliente vem mais rápido e tudo volta ao normal mais rápido. Acho que todo mundo tem contribuído dessa forma, pensando assim, né? E tivemos até um ponto mais difícil, que foi que tivemos que criar barreiras de contenção. Lá no GIS, por exemplo, nós colocamos grades para contenção, para controlar o acesso das pessoas. As pessoas estavam um pouco eufóricas no começo, né? Entende-se, é compreensível, né? As pessoas dentro de casa, confinadas, né? E logo o brasileiro, o cearense, gosta de estar na rua, gosta de estar com os amigos. Nós tivemos que colocar barreiras de contenção, fazer controle de acesso controlado por número de lugares para conseguir conter e evitar algum tipo de aglomeração, né? Então, que foi uma atitude até um pouco antipática com alguns clientes, eles não gostaram, alguns, mas graças a Deus a maioria compreendeu e reconheceu que é um cuidado com eles mesmo, né? Não adianta a gente querer forçar a barra, a gente tem que olhar nesse momento a questão da responsabilidade, né? E o faturamento ele vai acontecer naturalmente, né? Não
a adianta... experiência tem que ser boa, né, Deda?
Sem dúvida.
Tem que ser uma coisa boa. Gente, eu tenho que me despedir aqui, Maísa, rápido, hein? Obrigada, Deda, pela sua participação.
Obrigado, Deda.
Valeu, gente. Um abração. Obrigado.
Um abraço. Nós conversamos com o Deda Cardoso. Vamos ao repórter CBN.
Sustentabilidade empresarial. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 1º de setembro de 2020. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar 9 deputados e o senador Romário. A suspeita envolve usos irregulares da cota para atividade parlamentar. A verba é destinada para o pagamento de despesas relacionadas ao exercício do mandato. Há suspeita de peculato, que é a apropriação de recursos públicos. A ministra atendeu a um pedido do vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a reforma tributária ainda não está madura e que o governo ainda precisa negociar com o Congresso os termos das propostas já em tramitação. O ministro declarou que a política vai dando o timing e ressaltou que há uma taxação excessiva sobre o consumo e menor da renda. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu o processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchesan Júnior. O pedido foi aprovado no dia 5 de agosto pela Câmara de Vereadores. Marchesan foi denunciado pelo uso de R$3 milhões do Fundo Municipal de Saúde para pagar despesas com publicidade. Um terremoto de magnitude 6 sacudiu a costa norte do Chile no começo da madrugada. O epicentro foi a 60 quilômetros ao norte de Huasco, na região do Atacama. O tremor foi sentido em diferentes regiões do território chileno. não houve alerta de tsunami na costa do Pacífico, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. No horário de Brasília, 3h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus. Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho em São Luís, costume de cuidar bem.
Gastronomia e vinhos.
Todas as sextas, às 3h35 da tarde, na Rádio Povo CBN. Apresentação, Ivonilo Prassiano. Oferecimento, Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio. É o comércio transformando vidas.
Confiança. Fiducia. Confiance. Vertrauen. Confidence. Confiança. Confiança. Para reabrir escolas, faculdades, hotéis e restaurantes com toda a segurança biológica e controle sanitário, confie em quem tem padrão global em higienização contra a Covid-19. Confie na Única Serviços. Acesse unicaservico.com.br.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico SPATS, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de um ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Potti, CRM 10380, RQE 6284. Mais informações, ligue 981-18-3535.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
15 horas e 37 minutos.
Agenda 2030.
Maíso.
Oi, Neila.
Voltamos.
Voltamos. E olha, e a Agenda 2030, Neila? A gente está aqui no 38º programa aqui na Rádio Povo CBN. E a gente fala sobre a Agenda 2030, que é uma agenda pactuada com 193 países junto à ONU. O Brasil faz parte dessa agenda. E é interessante que a gente fale sempre no nosso programa, porque essa é uma agenda de Estado e não de governo. É interessante que as empresas e as instituições do primeiro setor, que são os órgãos públicos federal, municipal, estadual, e as organizações do terceiro setor, que são as ONGs, elas precisem atuar com essa agenda na sua governança. Eu quero destacar aqui nesse programa de hoje, porque essa agenda, Neila, Tayane, que está aqui já nos ouvindo e para quem também está nos vendo, contempla 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o que a gente chama de ODS. E é legal também falar aqui de como um quadro permanente no nosso programa, porque existem pesquisas que comprovam, Neila, que 49% da população brasileira nunca ouviu falar na Agenda 2030 pactuada com a ONU. E por isso que é legal a gente falar dela aqui todas as semanas. E trazendo aqui para o segmento de bares e restaurantes, que é o nosso tema principal, eu destaco 4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. O ODS-1, que é a erradicação da pobreza, o ODS-2, que é a fome zero, ODS-12, consumo e produção sustentável, e ODS-17, que é parcerias e meios de implementação. Então, como o Deda falou logo no início, né, lá no GIS, que é o restaurante que ele é sócio, e no Moleskine, ele teve que fazer várias parcerias para que, de uma forma, minimizasse o impacto da Covid. Então, veja que parcerias é um objetivo de desenvolvimento sustentável e muitos empresários não sabem disso. E não vejo muitos bares, né? Então, vai falar agora com o Tayene aí, como representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e eu posso até provocar aqui o Tayene, já que eu, como especialista da área, eu não vejo muitos bares e restaurantes aqui em Fortaleza e no Ceará aderindo aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então fica essa dica para quem está nos ouvindo e também para empresários dos bares e restaurantes para aderirem à Agenda 2030. Lembrando que essa agenda ela não é do governo, é de Estado e que pode ser incluída na agenda de governança de qualquer empresa. É isso, Neila.
É isso, Maíso. Tayene, o Maíso já passou para você aí um desafio, né? Que é a dica e a responsabilidade, né? O Tayene Rigueta é diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará, é formado em administração de empresas pela PUC de Campinas, né? E é mestre cervejeiro, empresário do ramo de bares e restaurantes. E eu queria que você já começasse respondendo essa questão do Maíso, Tayene. Seja bem-vindo aqui ao programa.
Obrigado, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite. Um prazer mais uma vez falar com vocês, né? Eu acho assim, na verdade o que acontece, principalmente em relação a esse tipo de agenda, é realmente desconhecimento, né? Às vezes não é nem vontade, é desconhecimento mesmo. Eu, como a Brasel, como tento me informar de tudo que está acontecendo, não desconhecia essa agenda, o conteúdo dela, como funciona, né? Então eu acho que é uma questão realmente de alinhamento, de mais informações e de a gente conseguir orientar, instruir os donos de bares e restaurantes de quão mais eles podem fazer, né? Eu acredito que muita coisa já mudou, né? Eu acho que, assim, eu estou no ramo aí, mais ou menos, de bares, de restaurantes, há mais ou menos uns 10 anos, né? E eu entendo que nesses 10 anos mudou-se muitas coisas. Eu acho que antes o tratamento antes era muito amador em relação à sustentabilidade, aos seus resíduos, né? E hoje já não. Hoje você já tem leis, hoje você já tem diretrizes e hoje você já tem percepção também do dono de bar e restaurante, que não só a parte de sustentabilidade que é importante para o meio ambiente, né, isso precisa ser feito, mas também o não fazer é um prejuízo enorme, às vezes um custo muito maior que ele tem em não tratar do que tratar os seus resíduos ou ter algo mais sustentável no seu bar ou no seu restaurante. Então, eu acho que essa percepção do empresário, né, do empreendedor de bar e restaurante já mudou. Então, eu acho que isso é bastante importante. Agora, o que falta é justamente conhecer uma agenda desse tipo, ou atitudes, ou coisas mais que ele pode fazer absorver no seu dia a dia, tão simples, e que pode realmente dar uma alavancada, né, nesse tipo de ação, que pode ser interessante, né? Então, eu diria que hoje, realmente, ele tem razão. Hoje, nós não temos, talvez, esse engajamento nessa agenda, até por não conhecer. Eu mesmo sou um que não conheço, e que agora eu acho que esse tipo de ação que nós estamos falando aqui, conversando sobre o tema, vai ajudar bastante a se ter uma disseminação maior de tudo isso, né? Então, eu acho que é muito legal esse bate-papo nosso aqui também para isso.
Há uma mudança também do consumidor, né? Nos bares e restaurantes, por exemplo, os canudos de plástico, os copos plásticos, né? Há uma preocupação maior do consumidor com o descarte desses produtos.
Sim, eu acho que há uma mudança geral no consumidor, não só em como isso tudo vai ser tratado, até no que ele está consumindo. E aí eu falo não só dessas embalagens, né, de alguma coisa que causa dano ao meio ambiente, mas até o que ele está ingerindo e consumindo, a sua alimentação, mudou, né? Tanto que eu acho que hoje é uma tendência enorme você ter restaurantes veganos, vegetarianos, né, orgânicos, né? Então isso virou uma tendência de consumo, né, do próprio cliente, né? E, consequentemente, desperta também o interesse para que você tenha um tratamento diferenciado no que acompanha o seu alimento, né? No que vai te trazer. E na necessidade disso, né? Eu acho que percebeu-se que nem tudo é necessário, né? Se utilizar. Eu acho que muitas vezes, foi uma pergunta até muito importante, o próprio restaurante ou bar, o estabelecimento, ele oferecia aquilo que o cliente queria. Às vezes ele não conseguia muito se desvincular do canudo de plástico, do copo de plástico, pela praticidade que o cliente queria. E hoje, a própria mudança de percepção do cliente está facilitando o dono de bar e restaurante também mudar o que ele está oferecendo. Então, essa mudança tem sido crucial para que todo o processo funcione. Né? Agora, eu até quero, se vocês me permitem, falar sobre as leis de canudo, do uso plástico. Né? Eu acho que a iniciativa foi bastante interessante. Né? Só que ela começou de trás para frente. Né? Ela começou no bar e no restaurante, mas ela não atingiu, a princípio, toda a cadeia. Então, já em Fortaleza, nem tanto, começou pelo Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? essas leis todas e depois se espalharam, mas ela acabou exigindo do restaurante, do bar, mas ela não exigiu de toda a cadeia produtiva. Então, a gente teve dificuldade, inclusive, de adquirir produtos, né, que substituíssem. Em Fortaleza já foi um pouquinho diferente, né? A proibição do uso de canudo também foi pelo fornecimento, também foi para o atacadista, o que ajudou muito no processo do próprio fabricante dar alternativas. Então, isso facilitou bastante. Acho que essa cadeia, desde a produção até o consumo, é bastante importante.
Tem uma participação aqui do Max Ramos, ele fala que os descartáveis são um problema sério. Tem uma questão de mudança de hábito aí muito forte, né? Do consumidor, do restaurante. Essa adaptação, Maíso, a grande questão também é mudança de hábitos, não é?
Isso. Neila, eu sempre digo, né, que existem, em qualquer segmento, voltando aqui, e também para a área de sustentabilidade acontece essa obrigatoriedade por lei. No caso dos plásticos, seja uma obrigatoriedade ou não, ela é muito bem-vinda, porque é preciso que nós, seres humanos, nós, cidadãos, nós, clientes, a gente precise de alguma regularização. Eu sempre cito fazendo esse comparativo, né, de que anos atrás nós entrávamos no bar e restaurante e nós tínhamos lá no ambiente com climatizado, com ar-condicionado, pessoas fumando, isso 20, 30 anos atrás. Foi preciso uma lei que proibisse o fumo e foi preciso a gente ser obrigado, pagar uma multa e reconhecer benefícios. Nós, como motoristas, quem tem carro sabe disso, porque foi preciso uma lei que multasse o motorista que não usasse cinto e hoje a gente vê benefícios dessa lei. Então, o plástico é mais ou menos isso. A gente precisa, de alguma forma, ser punido e ser orientado por leis para que a gente reconheça benefícios. O que eu quero, Neila, e aqui falar muito legal, eu era para ter falado isso logo no início, acabei esquecendo com o Délio, e falo aqui para a Tayane. Existe um guia, uma informação para quem está nos ouvindo aqui, para empresários de bares e restaurantes. Existe um guia do Sebrae, que é legal a gente falar isso aqui no nosso programa, para a gente desconstruir que esse programa de sustentabilidade empresarial é só para grandes empresas e médias empresas. Diz não. Esse programa também é voltado para pequenos negócios. Existe um guia do Sebrae específico, Tayane, é muito legal, não sei se você já conhece, de bares e restaurantes com práticas sustentáveis. Você pode baixar esse guia gratuito no www.sustentabilidade.sebrae.com.br. É uma plataforma de sustentabilidade para pequenos negócios. Para mim, é uma das maiores referências em sustentabilidade aqui no Brasil, é este site. E é um material muito legal, porque aborda tendências de sustentabilidade para o segmento de bares e restaurantes e todas as áreas de gestão e governança desses bares e restaurantes. É isso.
É isso, muito legal. A gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, continuamos com esse assunto. Até mais.
Tá legal.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Valorize o que importa. Doe futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota a cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia.
Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada.
Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro?
Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Sustentabilidade empresarial.
15:49.
Sustentabilidade na prática.
Maísio.
Oi, Neila. A gente falando agora no intervalo sobre um pouco de prática, falando sobre o lixo, né? E já tem, viu, Neila? Temos uma iniciativa muito legal, uma iniciativa nacional chamada Certificação Lixo Zero. E é interessante trazer essa Certificação Lixo Zero aqui para o nosso programa. Trata-se de uma certificação que usa as melhores práticas reconhecidas pelo segmento, significativos para o negócio de bares e restaurantes, a reduzirem seus resíduos. Isso a gente estava falando agora no intervalo. A certificação exige que 90% de todo o resíduo gerado tenham outras destinações ambientalmente corretas e adequadas, que não seja o aterro, tais como compostagem, reciclagem, reaproveitamento, coprocessamento, dentre outras. E aí, na prática, aí a gente traz por isso o nosso quadro. Como obter na prática a certificação lixo zero? Em 3 passos. Então, eu trago aqui para vocês. Claro que esses 3 passos têm todo um cuidado metodológico. O primeiro passo é realizar um diagnóstico dos resíduos atual, para saber se eles geram e para onde esse resíduo é encaminhado. Segundo passo é um plano de ação para mudar as práticas, implementar coleta seletiva, compostagem, entre outras ações. E o terceiro passo é o monitoramento para se alcançar a certificação lixo zero. Hoje a nossa consultoria ela é especializada, temos uma consultora especializada para certificar as empresas na certificação lixo zero. Com você, Neila.
Maís, e nós voltamos a conversar com o Tayene Rigueto, né, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Tayene, tem um ouvinte aqui, é o Naldo Araújo, ele está dizendo: infelizmente os bares e restaurantes descartam o vidro em locais inadequados pela falta de empresas de reciclagem de vidro, é isso?
É bastante interessante a pergunta dele, bastante oportuna, bastante importante mesmo, né? Eu sei que acontece, mas não é bem dessa forma, tá? Nós temos uma vertente aí que eu acho que a gente tem que separar, que é bastante importante. Os restaurantes hoje, os bares e restaurantes formais, legalizados, hoje ele tem todo um controle sobre isso. Ele é obrigado a ter, inclusive, algo chamado PGRS, né? Que é um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Ele é cobrado muito por isso. Ele tem todo um planejamento de destinação do resíduo dele. E ele não pode jogar o lixo na rua. Ele tem uma empresa seletiva, sim, acontece. Existe hoje, existe bastante. O que eu vejo de problema hoje, que eu concordo aí com o ouvinte, não discordo dele não, é dos 6 mil estabelecimentos formais que existe hoje, né, em Fortaleza, nós temos outros 60% de estabelecimentos que não são formais, não são legalizados, são ilegais mesmo, né? Inclusive, muitas vezes, descartando na rua mesmo, aí a gente tem muito ambulante, a gente tem realmente alguns estabelecimentos irregulares que descartam na rua, né? Então, a segregação que eu quis fazer é o seguinte, é que os bares e os restaurantes formais hoje, ele já tem um tratamento muito decente para isso. Existem empresas, sim, que cuidam disso, né? Muitas vezes é rentável para a empresa, né? A gente hoje costuma reciclar, sim, o vidro, a lata, como se separar tudo e doar para instituições e tudo mais, né? Então, assim, eu diria que o problema hoje não é tão a falta do serviço em si. O serviço existe hoje. Todos os bares e restaurantes formais, como eu disse, ele contrata uma empresa para tirar o seu lixo, qualquer um dele que seja. Tá? Mas existe uma parte sim, que não é formal, que não é legal, que existe em Fortaleza, que é um número até alto, que eu disse para vocês, 60% dos 6 mil, né, que hoje são legais, e aí acaba descartando na rua, acabam tendo esse tipo de coisas, né? A gente vê muito, a gente trabalha muito com a GFIS também, em paralelo, a gente vê esse tipo de denúncia e orienta o nosso associado e dá até suporte para que ele tenha esse controle, né? Mas infelizmente, quem não é formal, muitas vezes acaba não tratando.
E essa é uma mudança importante, não é, Maíso?
É sim, e eu mudo um pouco o assunto aqui, Neila, e eu até confirmei com o Tayane esse número, né? Porque a gente tem um número triste aqui com essa realidade de pandemia, que já são mais de 2.400 2.400 estabelecimentos de bares e restaurantes fechados em Fortaleza devido à pandemia e quase 8 mil no Ceará. Números tristes e preocupantes para o setor. Essa é uma informação que até já confirmei com o Tayane. A minha pergunta, Tayane, é o seguinte. Programas passados aqui, nós tivemos a presença do secretário de Meio Ambiente do Estado de Ceará, Arthur Bruno. E é interessante que a Brasil entenda e saiba que existe uma iniciativa, vai ter uma iniciativa por parte do governo que vai ser lançada no final do ano. Então, ele falou aqui no nosso programa Sustentabilidade Empresarial, que é uma iniciativa chamada Selo Empresa Sustentável. E é oportuno que bares e restaurantes saibam disso, porque vai envolver fornecedores. A minha pergunta, Tayane, para você é o seguinte. Existe, por parte da associação, alguma diretriz para fornecedores com relação a compras sustentáveis ou algo parecido?
Assim, a gente tem sim até umas cartilhas que a gente utiliza, né, que é feita em parceria com uma empresa de nutricionistas, né, que presta serviço para a Brasil. Existe sim, principalmente por conta do Covid, a gente teve que mudar radicalmente nosso tratamento de tudo, né, de tudo que a gente recebe, de como a gente higieniza, de como a gente trata, né. Então, hoje existe sim uma cartilha bem forte, que foi até distribuída para os associados para tratarem isso, né. Eu não sei se, assim, infelizmente, né, é o momento, esse momento que a gente está vivendo foi aonde se deu mais atenção para isso, mas existe sim. Agora, você me dizendo essa parte de um selo até que vai ser feito por parte do Estado, poxa, isso é uma premiação para quem está trabalhando direito, né? Porque a gente tem aqui uma gama de 500 casas associadas da Brasil e outras eu diria para você, focadas, né, que cumprem essa cartilha, que tomam esse cuidado. Se eu tiver um selo, então eu consigo... por parte do governo, eu consigo até distinguir um pouco quem está e quem não está cumprindo. Isso que é o mais importante. Para até tirar essa sensação do que o cliente... do que o ouvinte falou agora aí, que ele tem a sensação que não é tratado, né? Então, existe sim, talvez não tão forte como talvez esse selo venha a trazer ou como essa agenda de sustentabilidade, mas já existe sim alguma coisa que acho que a gente pode aprimorar até, né?
Tem aqui outro ouvinte, é o Vlaxon Alves de Oliveira. Ele diz assim, excelente tema, qual foi o apoio dado pelo Estado e pelo município de Fortaleza para os segmentos de bares e restaurantes nesta pandemia?
É bastante importante, realmente, né? A gente, assim, apoio, eu não sei assim no sentido que ele está falando, se é apoio financeiro, apoio de impostos, o que é que seja, né? A gente teve um apoio, quando a gente fala em governo, a gente teve um apoio grande federal, né? Que são a MP936, por exemplo, que veio a bancar a sustentabilidade de suspensão de contratos de trabalho, né? Ou até a redução de jornada, isso foi bastante importante, isso aconteceu. Mas eu acho que apoio assim, governamental ou municipal, né, assim, muito pouco. A gente teve alguns adiamentos de impostos, vamos dizer assim, né, que realmente foi suspenso, simples e tudo mais. Mas eu vou ser sincero para vocês que foi muito pouco frente a 6 meses quase que o setor está fechado. O setor realmente está se reinventando, se virando como pode. Se é nesse sentido a pergunta de apoio, eu acho que eu tenho que ser sincero que foi muito pouco frente a você ficar meio ano com as portas fechadas. Houve esse apoio federal, como eu disse, muito para os colaboradores, que claro que aliviou, né, a despesa, a atenção, o problema do empresário nesse ponto, mas eu diria para você que foi na raça, né? O próprio empresário teve que renegociar contas, teve que renegociar aluguel, tudo mais, e os impostos agora que a gente está reabrindo, por mais que sejam parcelados, estão vindo a todo vapor, né? Então, eu acho que o apoio para 6 meses ainda é muito pequeno, é muito pouco.
Tayane, eu não sei se a gente está com tempo ainda, Neila.
Temos 2 minutinhos, Maísa.
Beleza. É legal a gente trazer aqui para uma iniciativa que existe em São Paulo chamada Gastromotiva. Não sei se você conhece, Tayane. É uma iniciativa que articula as melhores práticas de integrantes da sociedade, empresas, governo e agências internacionais em relação à ação transformadora da comida. Então, isso, independente da pergunta do Vladson, não esperamos pelo governo. Então, deve-se fazer parcerias. Entra novamente a agenda da Globo, da ONU aí, né? Agenda 2030 da ONU. Parcerias. Então, vamos fazer parcerias aqui no Estado do Ceará com vários bares e restaurantes aqui, referências no Estado, com outros atores sociais, para que, de alguma forma, além do compromisso social, a gente tenha essa destinação adequada, socialmente falando, para a comida, chamada gastromotiva.org. Então, eu oriento para que você conheça essa iniciativa, porque a gente pode trazer e fazer um benchmark da Gastromotiva aqui para o Ceará. É isso.
Seria uma iniciativa fantástica, né? No momento como esse. de recuperação. Maíso, um prazer, foi ótimo conversar com você. Agora estamos juntos.
Que bom, né?
Taine, obrigada pela sua participação. A gente deseja agora força aí aos restaurantes, né?
Agora é de voltar tudo.
Nesse momento de retomada, né? E o Sustentabilidade fica por aqui. Nós tivemos áudio de Adalto Rosa, o nosso Djavan, assistente de estúdio Jefferson Salles, produção Letícia Lopes, sempre com o coração apertado, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arley Medina Neri.
Apresentação, Neila Fontinelli.
Na sequência, você fica com o repórter CBN. Em seguida, estreia de Ítalo Coriolano na Hora Política. Até mais.
Até mais, Neila. Tchau, Tayane. Obrigado.
Tchau, gente.
Obrigado aí, vocês. Até.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Rádio O Povo CBN, ZYH625, AM 1010 kHz, ZYC406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, ZYV391. FM 93,5 MHz. CBN Cariri. Você pode acompanhar a rádio O Povo CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play.
Você fica agora com o repórter CBN, logo em seguida, a estreia do Hora Política, comigo, Ítalo Coriolano.